Buenas, gremistada. Eu sou o Pedro e vamos começar o episódio número 79 do Imortal Tricolor Podcast. Contagem regressiva para o nosso acesso. Mas antes, eu vou pedir para você seguir o nosso perfil no Instagram, arroba Grêmio Mortal Tricolor Podcast, no Twitter, arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify e dar o like no vídeo no YouTube e se inscrever no nosso canal lá no YouTube também. Hoje nós vamos falar sobre o último jogo do Tricolor na Série B e a sequência de jogos que temos para garantir o acesso de volta para a Série A. No domingo passado, ou melhor, ontem, porque estamos gravando na segunda, dia 17 de outubro, nós empatamos em 1-1 contra o Bahia na Arena. Resultado que não deixou o Grêmio ficar tranquilo na tabela. A rodada poderia ter sido pior, mas o empate entre Sport e Vasco acabaram não prejudicando tanto o Tricolor na tabela de classificação. Até os 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos, estava terrível, porque o Grêmio estava perdendo e o Sport ganhando. Então vamos para a tabela com os primeiros colocados, os primeiros 9, que são todos que têm acesso, têm chance do acesso na Série A. Em primeiro lugar, Cruzeiro, 72 pontos. Vale ressaltar que todos os times estão com 35 jogos. Segundo lugar, o Grêmio, 58 pontos. Terceiro, Bahia, 57. Quarto, Vasco, com 56. Quinto, Sport, com 53. Sexto, Sampaio Correia, com 52. Sétimo, Criciúma, com 52. Oitavo, Ituano, com 51. E nono lugar, Londrina, com 50 pontos. Está muito difícil para o Londrina, mas matematicamente eles ainda têm chance de subir para a Série A. Para o Grêmio conseguir o acesso já na próxima rodada contra o Náutico, nós vamos precisar ganhar do Náutico lá nos Aflitos. O Sport não pode vencer o Londrina lá no Estádio do Café, o Sport vai jogar fora. O Sampaio Corrêa não pode vencer o Ituano lá em Itu, também jogando fora. E o Criciúma não pode vencer o Vasco em São Januário. Marcelo Formiga, o que faltou ontem para o Grêmio garantir os 3 pontos na arena? Saudações tricolores, Flumigar.
Saudações tricolores. Cara, eu imagino que tenha faltado mais tranquilidade pro Grêmio, que o Grêmio começou o jogo bem, pressionando, e foi vendo que o gol não ia saindo, daí o Bahia foi lá e fez o gol ali no bate-rebate lá, fez o gol e parece que o Grêmio se apavorou, né? Foi a falta de tranquilidade que o Grêmio não teve para poder virar o jogo até, né? Porque tava nítido que o Grêmio tava nervoso. Parecia aqueles jogos que a gente já tinha visto ano passado, que o Grêmio era só ganhar que saía do Z4 e não ganhava. E agora parecia a mesma situação, né? Era só ganhar que o Grêmio tava praticamente com a vaga segurada para a Série A. E parece que bate o pavor nesses momentos aí desse grupo aí e acaba se complicando. E pra mim foi isso que aconteceu ontem.
É, eu concordo contigo, mas eu acrescentaria mais um outro fator, que é a qualidade, né?
Ah, eu acrescentaria muitos outros fatores também. Mas eu só citei o principal, mas esse também é importante sim também.
Francisco Saio, tu acha que conseguiremos garantir matematicamente o acesso na próxima rodada? Saudações tricolores, Chico.
Saudações colores, Pedro, Formiga, ou todo o pessoal que nos escuta no Spotify, nos acompanha no YouTube, né? Acho que é difícil, não é tão simples assim, tem uma combinação de jogos, mas também não é impossível, não é tão improvável, digamos assim, né? Porque todos os adversários do Grêmio, eles jogam os times que não podem ganhar, né? Tanto Sampaio Correia, quanto o Criciúma, quanto o Sport, todos eles jogam fora de casa contra times que estão lutando por alguma coisa ainda, né? Então, se o Grêmio fizer a sua parte, eu diria que a parte mais difícil é o Grêmio fazer a sua parte, que é ganhar fora de casa. Mas se o Grêmio fizer a sua parte, a gente tem grande chance de confirmar o acesso matematicamente na próxima rodada. Né?
O problema é o Grêmio fazer a parte dele, né? Porque historicamente, exatamente, jogando fora de casa.
Essa é a parte mais difícil.
Bom, gurizada, vou começar a falar do jogo de ontem aqui. Vou fazer uma pergunta que acho que até já sei a resposta de todo mundo. O Chapecó falhou naquele gol do Bahia?
Eu achei que não. Ele me pareceu muito inseguro em vários momentos. Não sei, o Formiga estava no estádio, né? Mas ele diversos momentos, não só bolas recuadas, né, que ele é terrível com os pés, mas em alguns momentos ele rebate muita bola para frente, ele não segura, não encaixa a bola, sabe? E acho que não necessariamente no gol ele falhou, mas ele passa, não passou segurança ontem.
Acho que nenhum dos dois goleiros tá passando segurança, né? Mas no gol especificamente, olhando assim na hora do gol, cara, eu não achei que tinha sido falha. Porque foi o... Eu
tava mas tava atrás, na tua frente, então... né? Não tinha... tava difícil de ver ele.
É muito rápido.
Eu também não assisti o replay, né?
O cara cabeceou sozinho em cima dele ali, né? Então, parecia que era o possível que ele tinha feito pro momento. Mas depois, olhando os gols, assim, eu achei que dava pra ele ter espalmado pro lado, cara, tá ligado? Dava pra ele ter jogado a bola pra um outro lado, não nos pés do cara. Então, não dá pra dizer que foi uma falha grotesca, assim, um peru longe disso. Mas poderia ter sido melhor executada aquela defesa, digamos assim.
É, eu acho que, assim, eu assistindo na TV, assim, sem o replay, né, na velocidade normal do jogo, cara, primeiro de tudo, eu acho que aquela bola ali poderia ser, era uma bola defensável, tá? Primeiro. Segundo, a questão dele, ele rebateu na frente dos caras, né? Então, que nem tu falou, ele poderia ter rebatido para um outro lado, sei lá, ele poderia ter botado para o lado, sim, enfim. E terceiro, que a zaga não acompanhou. Então, foi uma lambança total do Grêmio.
Para mim, foi o principal, gol, principal então, falha foi da zaga.
Cara, então, são três falhas ali.
Mas esse tipo de lance, a zaga nunca acompanha, né?
É, não acompanha. Mas eu acho que assim, começou, tudo começou com ele, entendeu? Tudo começou com ele. Então, eu acho que sim, ele falhou e foi a principal peça ali. E depois, claro, depois ele conseguiu fazer uma grande defesa no segundo tempo, que nos salvou ali, né? Que, pelo incrível que pareça, o Grêmio chegou a tomar um sufoco do Bahia, né? Em alguns momentos, o Bahia... Na verdade, ficou mais fácil do Bahia fazer o segundo gol do que o Grêmio fazer o primeiro, né? No final do jogo. Então, e aí que eu por isso que eu falei pra ali, Formiga, que eu acrescentava a qualidade do Grêmio, né? Porque esse Bahia não é nenhum bicho de sete cabeças, tá longe disso.
É um time bem fraco.
E o Grêmio tomou um sufoco, quase levou 2-0 dos caras na arena, com o estádio lotado.
Exato. Essa é outra sina do Grêmio, né? Estádio lotado. Porque quando não é jogo de mata-mata, parece que quando o Grêmio lota estádio e pontos corridos, parece que o Grêmio não ganha, né? É uma sina que a gente tem. Mas sobre a qualidade, eu concordo em tudo contigo. Eu acho que o Grêmio jogou bem, foi melhor em campo, digamos, até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois o Grêmio começou a se perder, o Bahia jogou melhor. E quando o Renato resolveu botar todos os ruins junto ao mesmo tempo, foi aquela lambança, né? É muito cara ruim jogando junto.
Exato.
Daí tinha, cara, um cara ruim jogando, tu até consegue, os outros conseguem fazer ele jogar, né? Mas um monte de cara ruim jogando ao mesmo tempo, não dá, daí não tem como. O Renato fez uma lambança ali no segundo tempo, cara, fez uma lambança e estragou o time no segundo tempo, tem que falar, né? Eu sou fã do cara, mas tem que falar, né? Tem que falar, não tem? Ele estragou
mas,
todo
assim,
o time.
Eu só discordo de ti quando tu disse que o Bahia melhorou, o Bahia não fez... Pelo menos no que eu vi, o Bahia não fez nada no primeiro tempo. O Grêmio, mesmo tendo muita dificuldade depois dos 30 minutos, o Grêmio ainda conseguiu ser melhor que o Bahia. E o Bahia acabou achando gol e no segundo tempo teve mais qualidade. Uma coisa que me chamou atenção muito assim foi que o Grêmio teve sérios problemas de armação ontem. O Lucas Leiva não jogou bem, mais uma vez.
Ah, tempo que eu ia dizer.
E o Diego Souza, que ele deveria ser o 9, eu vi o Diego Souza várias jogadas fora da grande área. Não digo armando o time, mas buscando o jogo e participando na armação. Isso já é um sinal que está errado, né?
O Diego Souza não pode fazer isso, né? Principalmente pela questão física.
É porque não tem armador o Grêmio.
Cara, mas não foi bem comum assim no primeiro tempo, tu ver o Diego Souza fora da área, buscando
o jogo.
O Grêmio
não tem
jogo.
Armador? Na
verdade... Na verdade, eu acho que o único problema do Diego Souza fazer isso é a questão física. Porque, assim, a qualidade para ele fazer isso
sim,
é que tem,
sim, inegavelmente. Sim, sim. Ele não pode fazer
ele já jogou nessa posição. Só que se ele vai fazer isso, ele vai perder energia para depois matar a jogada. Então...
falta, claramente falta um armador pro Grêmio. E há tempo que eu venho dizendo isso aí, cara. O Lucas Leiva jogando, ele conseguia aparecer mais ou menos bem contra adversários horríveis. Quando pega um time mais melhor organizado, com o El Bahia, um time um pouco melhor, com mais qualidade que os outros que o Grêmio vem enfrentando, o Lucas Leiva vai sumir, porque não é a posição dele. É igual o Vilhaçante, quando era criticado porque estava jogando fora de posição. E falar em Vilhaçante, o Renato cagou de novo e tirar o Vilhaçante da posição que ele estava jogando bem para avançar o Vilhaçante e botar o péssimo Thiago Santos. Péssimo Thiago Santos naquela posição. Cara, era só inverter, meu. Então tira o bota o Lucas Leiva lá, então. Ou bota o Tassiano no meio, tira o Lucas Leiva. Não precisa fazer todo esse auê que ele fez pra botar o Thiago Santos. Ele tirou todo mundo de posição. Ele tirou o Vilhaçante da posição dele, tirou o Bitel da posição dele.
Pra adiantar o Bitel, né?
Pra vocês terem uma ideia do grande problema que dá essa questão de tirar de posição o Tassiano. Ele coloca o Tassiano na ponta direita, só que o Tassiano não é dessa posição.
Mas
e no
o
primeiro
tem
tempo,
um porém, tem um pera, porém.
Só deixa eu finalizar. No primeiro tempo, cara, o Tassiano teve pelo menos duas oportunidades boas que faltou o cacuete de atacante, de um ponta. Porque teve uma que ele foi uma bola prensada ali, que foi terrível, e uma outra que ele cruzou errado. O Diego Souza até ficou pedindo a bola para ele. Então, o cara que tá fora de posição, que falta o cacuete, que não tem a experiência naquela posição, que foi o caso do Tassiano, ele deixa a desejar naquilo ali, e o Grêmio perde a oportunidade. Então, antes do Grêmio tomar o primeiro gol, o Grêmio teve a oportunidade de abrir o placar, e que poderia, o jogo poderia ter uma história totalmente diferente, porque tinha um jogador fora de posição ali, que não tá acostumado a fazer aquilo ali. Não tem a qualidade, não tem a habilidade para aquela posição.
Mas já que tu tá falando no Tassiano, só pra comentar, a gente falou várias vezes que o time do Grêmio era um time torto, né, que jogava sempre pela esquerda com o Nicolas e com o Ferreira, ou então com o Biel, né? Sim. E não sei se vocês tiveram a percepção, mas o Grêmio ontem jogou muito mais pela direita com o Tassiano e com o Edilson, e depois no segundo tempo com como é que é o lateral direito, o nome do lateral direito que entrou no lugar do Edilson? Léo Gomes, exato. Do que pela esquerda. E entrou bem. E por mais que o Tassiano não seja da ponta direita, digamos assim, ele ainda, o Grêmio teve muito mais volume de jogo pelo lado dele. E não sei se foi porque o Bahia estava marcando mais o Biel na esquerda, ou porque o Diogo Barbosa não subiu tanto. Mas o Grêmio teve muito mais volume de jogo pelo lado direito ontem, né?
Pode ser, daí faltou qualidade do Tassiano, né? Cara, o jogador que quer fazer todas as posições, ele acaba fazendo nenhuma, né? O Tassiano, ele não faz nenhuma posição bem, cara.
Na verdade, isso é mais questão do Renato do que do próprio Tassiano, né? Ele mesmo falou que ele é um volante, cara, mas... E o Renato insiste nele nas outras
posições. O Tassiano já foi experimentado de volante, de meia, de segundo homem no meio de campo, de armador, de...
Já jogou de centroavante, só não jogou de goleiro.
Cara, o Tassiano e não convenceu em nenhuma, cara. Então é o cara que, assim, não pode ficar ano que vem, não pode. Só que ele acrescenta mais que o Guilherme, isso é inegável. Acrescenta mais que o Guilherme. Então, ali, fazendo essa comparação, é inegável que ele acrescenta mais até pela competitividade dele.
O Tassiano acrescenta muito mais que o Guilherme. O Guilherme é terrível. O Thiago Santos também não gosta dele. Cara, só que, a estrela do Renato... Enfim,
isso aí todo mundo falou, né?
Ele faz os piores jogadores decidirem, cara. Não tem explicação esse tipo de coisa, cara.
O passe do Guilherme pro gol do Thiago Santos é estrela, né, cara? Daí aquele pênalti do Vasco no final do jogo lá, acabando o jogo, é estrela do homem. O cara é foda, né, meu? Até os erros deles, ele faz acertar. O cara tem muita estrela esse Renato, é inegável. Mas só para concluir sobre o Tassiano, ali ele pegou uma bola no primeiro tempo, que ele chutou dentro da área, né, sozinho ali, que ele chutou para fora, meu. Cara, eu vi pensando, cara, um jogador profissional, meu, tu tá dentro da área, tu não acertar o gol, meu. Tu não acertar em gol, ele não acertou o gol, cara, não acertou em cima do goleiro, cara, ele chutou para fora totalmente errado. Ele tá na beira da pequena área, meu. É inadmissível, cara, o cara fazer isso, meu. Um jogador profissional, meu. Então, daí o Grêmio foi razoável, que tinha só o Tassiano de cara podre, digamos assim. Daí quando juntou todo mundo no segundo tempo, o Grêmio sucumbiu. Foi...
Mas vocês entraram no assunto do Guilherme. Se tu tira o cruzamento dele, a assistência, a atuação do Guilherme foi lamentável ontem, né?
Totalmente.
Porque...
Mas de jogador
que não é nem profissional, assim. Porque, por exemplo, tem umas 3-4 vezes o Diogo Barbosa passa por ele, ele não toca a bola, fica dando volta em cima, em torno dele.
Segura
e mata o jogo. É impressionante.
Mas ele foi na média. A atuação dele foi na média.
Foi na média dele, exatamente.
É só que o problema é que eu acho que, não sei se o Renato não vê isso, mas o Guilherme, a contribuição dele vai ser quase nula todo jogo. Eu acho que talvez você chegou no momento de apostar em alguém da base ou algum outro jogador.
Eu concordo contigo. Eu não vejo ninguém no elenco para fazer isso e, cara, é difícil tu largar os guris da base nesse momento, entende? Faltam três jogos aí, enfim. E quem da base que tu iria fazer? Os mais famosos da base, nenhum tá pronto.
Tu olha pro banco e não vê ninguém, né, cara? É triste essa situação, meu. Tu olhar pro banco e ter o Guilherme como opção só. Pai, daí quando voltar o Janderson, é Guilherme Janderson. Ah, daí é complicado, né, meu? É complicado. É. Falta muita qualidade esse time do Guilherme. Muita qualidade. É terrível. Muito. E o Renato se atrapalhando mais ainda. Estragando, tirando todo mundo de posição. Ah, daí foi um Deus acuso no tempo, né? E o Guilherme quase errou aquele cruzamento, né? A bola desviou no cara pra chegar na cabeça do Thiago Santos. Ele teria errado. Foi lamentável.
É aquele último lance que o Tassiano e o Diego Souza lá poderiam ter feito o gol.
Thiago Santos. Virada.
Thiago Santos, exato.
O Diego Souza atrapalhou, né?
Pois é, qual a opinião de vocês nesse lance aí? De que vocês acham que quem deveria ter deixado quem?
Acho que o Diego Souza tinha uma chance maior de fazer gol, que a gente estava conversando, porque a cabeçada dele, ele vinha com impulso e ia ser mais forte. Mas o Thiago Santos estava de costas para ele. E o Diego Souza tinha que ter visto que a preferência era do Thiago Santos. Né?
Concordo.
O Thiago Santos não tinha como ver que o Diego Souza vinha vindo.
Né? Ter gritado, né? Alguma coisa assim. Porque,
eu acho que nesse lance ali, que nem o Chico falou, assim, o Diego Souza teria muito mais condições de fazer o gol.
Sim, porque ele estava de frente com a bola.
Ele estava melhor posicionado, só que não tinha como tirar o Thiago Santos daquela bola ali. Ao contrário do Thiago Santos, né? Se fosse o Thiago Santos, o Diego Souza poderia ter deixado ele e o Thiago Santos poderia ter cabeceado.
Então, no fim
das contas, eu acho que se o Thiago Santos tivesse cabeceado, a gente teria mais chance de fazer o gol. Porque
o Diego Souza... Qualquer um tivesse pegado aquela bola, o problema foi os dois se chocaram ali. Né? Então, foi uma pena mesmo, que era.
Tem o gol impedido, né?
Por bem pouco.
Né? Cara, eu não cheguei a ver a linha que traçaram lá pra ver como é que tava. Não sei se vocês chegaram a ver.
Não, não vi também.
Eu vi porque mostrou na transmissão.
Mas parece que tava pouquinho.
Mas foi pouca coisa assim que tava.
O Biel, né? Era o Biel? Foi
um pé, alguma coisa assim que tava na frente.
Mas era o Biel, né? Foi o Biel. Mas, cara, agora falando nessa questão aí de...
Mas só rapidinho. A gente... Eu falei, complementei ele, o Formiga, a questão da qualidade, que faltou qualidade e tudo mais para ganhar do Bahia. Muita qualidade. Só que, cara, se tu for ver, o Grêmio teve muita oportunidade, principalmente no primeiro tempo, né? O Grêmio teve muita oportunidade de fazer
gol. Por isso que eu falei da tranquilidade, que o Grêmio tava nervoso, o cara tava nervoso. A torcida já tava vaiando, pegando o pé, o Guilherme não podia pegar na bola, que a torcida já vaiava. Então, isso enervou. E tanto que o Grêmio fez o gol, e daí foi só no abafa da torcida, né? O Grêmio foi no upa-upa da torcida ali.
E o primeiro tempo o Grêmio começou com tudo, né? Começou o jogo ali, indo pra cima, teve, se não me engano, 10.
Daí a qualidade.
Teve duas, três oportunidades de gol ali. Só que, né? Falta capoeira nos nossos.
O Grêmio vai subir porque os outros são muito ruins. A gente já comentou isso aí, né? Não tem? Tá visível? Não é só o Grêmio que perde fora de casa. Todo mundo sai e perde. Não é só o Grêmio. O Vasco tá pior que o Grêmio, se a gente for ver. Então é o Grêmio se está se salvando por isso. Mas cara, é visível que o Grêmio teve aquele momento bom com o Roger lá, que tá salvando o Grêmio, né? Porque depois o Grêmio teve um momento aí com o Roger que botou o Grêmio no G4, graças a Deus, né? No Z4. botou o Grêmio no G4 ali, que o Grêmio ficou e não saiu mais. Desde o início da competição ali, nas primeiras rodadas, a gente dizia que seriam esses cinco que iam brigar mesmo, né? Que um ia sobrar. E hoje tá sobrando o Sport. Ainda bem que o Grêmio teve aquele momento ali de lucidez com o Roger, num breve período ali, até o Roger começar a se atrapalhar de novo, que colocou o Grêmio no G4, porque depois o Grêmio voltou a ser o mais ou menos, que é ganhar em casa e perder fora.
Cara, eu tava...
A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, ó. Vocês veem a evolução do Grêmio do Renato pro Grêmio do Roger?
Taticamente, não.
Não, eu vejo evolução assim, em questões de vontade, de garra e tudo mais, que o menos bundamolismo que o Grêmio do Roger tinha. Isso sim. Mas os resultados ali é mais do mesmo, entende?
O grupo não comprou a ideia do Roger, tá ligado? O Grêmio é meio parecido, assim.
É que eu acho que não é só que o grupo não comprou. Pode ser, pode ser.
Comprar que eu digo, né?
Mas é que tem um outro
digo, não é não é boicotar o Roger, não é fazer sim, de propósito boicotar o Roger.
Não, sim.
É questão
não,
de...
Não se motivou o suficiente com ele.
Exatamente, o Grêmio tomou um gol contra o Bahia, se fosse contra o Roger, eu ia ver o Grêmio perdido em campo, assim, até animicamente, sabe?
A chance de o Grêmio empatar seria baixíssima.
É, que o Grêmio conseguiu ainda, na vontade, ainda empatar esse jogo. Tava todo desorganizado, bagunçado, mas os caras estavam pegando, estavam mordendo, com o Roger estaria, na minha impressão, que estaria todo mundo de cabeça baixa, sabe?
Olhando bem a jogada. Eu concordo com vocês, mas outro ponto que eu vejo, assim, é, tipo, a gente vê muito mais agora com o Renato, tipo, o Diego Barbosa, o Thiago Santos jogando. Diego Barbosa, isso aí.
E não comprometendo quanto eles vinham comprometendo com o Roger.
Mas o Diogo Barbosa, eu sempre achei que foi que o problema dele era ter uma sequência de não comprometer, exatamente. Ele teve seus momentos, mas foram muito mais ruins do que bons momentos, né?
O Diogo Barbosa, eu tenho uma impressão que os pés não obedecem à cabeça, sabe? Eu não vejo ele como um jogador burro. Ele sabe passar o momento certo de passar, fazer a passagem, fazer a triangulação. Exato, ele sabe o momento certo de ficar atrás, de tabelar, só que parece que os pés não obedecem à cabeça, tá? Falta realmente qualidade nele. Falta realmente qualidade. Tem jogador que tu vê que é burro pra jogar. Tem jogador que tu vê que é burro, burro, burro mesmo, que não sabe se posicionar. O Diogo Barbosa, ele tem essa percepção tática do jogo. Só que falta qualidade para ele, falta o acabamento.
Eu tenho muito ranço com ele, porque ele acha que joga muito mais do que realmente joga.
Ele
é marrento, ele se acha estrela e tudo mais.
Ele passa essa percepção, mas eu acho que o maior problema dele é que ele é muito instável, não tem uma sequência de boas atuações.
Eu não acho
ele fez alguns jogos muito bons no ano passado, mas a grande maioria são atuações abaixo da média.
Exato.
E aí compromete muito, mano.
Na verdade, o maior problema dele é que nessas atuações abaixo da média ele comete falhas. Porque falhas que são
que
críticas,
acaba comprometendo, né?
Exatamente. Então, se tu não joga bem, mas tu não falhou, é uma coisa, só que ele acaba jogando mal e entrega uma bola que é uma jogada decisiva ali, e o Grêmio toma gol e perde, entende? Sim. Então, e aí a torcida vai pegando o ranço em cima dele, porque ele fica como sendo a imagem da derrota lá, é o Diogo Barbosa, né? Então, isso aí compromete bastante ele. Né?
Aí que eu vejo a questão do Nicolas, que vocês acham que o Nicolas poderia ser um cara titular pro ano que vem, que eu sempre bati na tecla que não, cara. Cara, ele não se sobressai contra o Diogo Barbosa, meu. Ele não consegue botar o Diogo Barbosa no banco.
Eu acho que isso é a opção do Renato.
Acho que é óbvio que é a opção do Renato, mas é um. Mas
o Renato
é
tem mais confiança no Diogo Barbosa.
Pois é, mas é óbvio. Se mas se o Nicolas estivesse voando nos outros jogos, tu não teria como tirar ele.
Mas
não
o Flamengo, eu acho que. Acho que se fosse qualquer outro treinador, o Nicolas seria titular. O Diogo Barbosa só é titular porque ele já trabalhou com o Renato.
Pode ser. Também acho. É o homem de confiança do Renato. Só que se ele estivesse voando. Não, igual o Rodrigo Ferreira, cara. Se o Rodrigo Ferreira estivesse voando, o Edilson não voltaria. O Edilson não voltaria, meu. Acontece que ele não consegue convencer que ele pode ser o cara pro ano que vem.
Não, mas o Formiga, o Rodrigo Ferreira é inqualificável, né? O Edilson com uma perna é melhor que o Rodrigo Ferreira.
Sim,
né?
É óbvio. Também acho. Mas eu quero chegar. Ele não consegue convencer. O Rodrigo Ferreira não convenceu e o Nicolas não convenceu, cara. O Nicolas não pode ser o cara titular pelo que veio, como muitos queriam, cara. Não pode, meu.
Mas falando em Rodrigo Ferreira, tem a especulação muito forte do Léo Gomes em a posição de titular, né? Nos próximos jogos. Ele já estava sendo cotado nesse jogo para ser titular contra o Bahia, foi o Edilson, né? Mas não se surpreendam se ele for titular nos próximos jogos.
Eu iria com o Léo Edilson até o final, com o Léo Gomes entrando no segundo tempo, assim, tá indo.
Eu acho que não é o problema, não é pra não forçar ali. E uma coisa, o Breno foi desfalque porque ele levou 9 pontos na orelha direita depois do choque com o Elkson no treino, né? Ao que tudo indica, no próximo jogo ele já deve estar liberado. Mas e aí, vocês colocariam o Chapecó ou o Breno nesse jogo contra o Náutico?
Ah, né, é complicado. Eu acho que os dois são muito, muito empatados, assim, empatam muito no ranking os dois. É, jogar uma camisa para cima e o primeiro que pegar, acho que leva. A vantagem que eu vejo do Chapecó em relação ao Breno é na saída do gol. Acho que o Chapecó sai muito melhor que o Breno, muito melhor mesmo. E o Breno, acho que tem um pouco mais de reflexo no embaixo das traves. Eu acho tão. O Breno ainda, para mim, é um pouco melhor que o Chapecó.
Quem te passa mais segurança, Flamengo?
Ah, nenhum passa totalmente confiança, mas eu acho que o Breno ainda passa um pouco mais. E com os pés, os dois são horríveis, né?
Sabe quem é que passa mais segurança para mim? É quem tá no banco.
O Adriano?
Quando era o Chapecó, tomara que volte, tô louco que volte o Breno aí, porque o Breno me passa mais confiança. Aí o Breno voltou, o Grêmio tava numa fase péssima. Aí eu disse, é o Chapecó. Aí o Chapecó jogou, eu pensei, pô, não, tem que ser o Breno.
Mas uma coisa, eu acho que o Chapecó não é tão azarado que nem o Breno também.
Eu acompanho de longe, assim, principalmente a repercussão nas redes sociais. Me dá a impressão que a torcida perdeu a paciência com ambos os goleiros, né? Ou não? Sim.
É, exatamente. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, o Filipão tinha razão. Porque uma das coisas que o Filipão falou aqui no Grêmio, na passagem dele, que ele que precisava de um goleiro mais experiente. E a diretoria não quis e tudo mais. Então, e realmente, cara, realmente. O Grêmio precisa de um goleiro mais experiente. Talvez ano passado. Eu acho que assim, ano passado o Grêmio não caiu por causa dos goleiros. Né? É. Eu acho que esse não foi o fator determinante. Né? Mas esse ano, sim. Esse ano, muitos dos resultados ruins que nós tivemos. Tem participação dos goleiros.
O problema é que se o Grêmio vai pro mercado, ele vai buscar um Paulo Vitor de novo da vida, né, meu? Esse é o meu medo. Cara, se não for pra tu trazer.
Ah, mas tem que fazer tipo o Flamengo, foi lá e pegou o Santos lá. Né?
Não, mas é isso que eu digo. Se não for pra tu trazer o Santos ou o Everton do Palmeiras, alguém desse tipo, fica com o Breno, meu. Fica com o Breno, Chapecó. Não vejo assim.
Não dá pra trazer um Vanderlei, um Paulo Vitor, né?
É, só porque o cara é velho. Tá ligado? Velho não, experiente. Só que o cara é cascudo, tá ligado? Não é assim, cara. O cascudo às vezes é pior. Então, se não for pra tu trazer um goleiro realmente que passe confiança, inspire confiança ali, um Everton, um Santos da vida, não traz. É capaz o Grêmio querer o Diego Alves do Flamengo. Ah, tá no banco do Flamengo, vão trazer. O cara com 40 anos aí. É o tipo de contratação que o Romildo gosta de fazer, tá ligado?
É tipo quando trouxeram o Dida pro lugar do Marcelo Groen, lembra?
Os dias de contratação do Romildo estão contados, né, cara?
Estão contados? Não, já acabaram. Os dias de contratação do Romildo já acabaram.
Mas, cara, assim, a goleira é uma posição que tu pode garimpar o mercado e trazer alguém. Sim, até no, não, só, não necessariamente no mercado brasileiro. No próprio mercado sul-americano tem vários jogadores não, mas facilmente tu consegue achar alguém que é melhor que os goleiros que estão no mercado nacional.
O que diabo? Podia buscar o que diabo, né, meu?
Ah, agora já passou a época, né? Cara, mas eu acho que é uma baita estratégia o Grêmio trazer um goleiro, escolher o Breno ou o Chapecó para ficar na reserva. E o que não ficar, tu empresta para algum time, porque exatamente, ele tem a possibilidade exatamente de ser titular.
É, talvez o Marcelo.
Mas aí eu pergunto para ti.
Mas
aí eu pergunto para ti, por que não fazer isso com o Adriel, então?
Também, dá pra fazer.
Não teve chance, né, cara? Não teve chance. É, cara, tá todo mundo tendo chance e o Adriel não, cara.
Mas promove o Adriel de segundo goleiro, traz alguém
exatamente
que seja incontestável e
impressa
o
acho que é o que vai acabar acontecendo,
mas é que daí, é que assim, ó. É que tu
acho que o Grêmio vai Adriel vender um dos dois segundo, pra
eu pra acho fazer o, caixa. Colocar o Adriel como segundo, tu tá pulando etapas.
Sim,
acho que é melhor tu deixar ou o Breno ou o Chapecó, um dos dois como segundo goleiro, e o Adriel tu empresta pra pegar a experiência.
Em algum time aí
que ele tem a grande possibilidade de ser titular.
Eu acho que o Grêmio, ou o Breno ou o Chapecó, o Grêmio vai vender pra fazer caixa. Tá? Não vai ficar com os dois. E vai subir o Adriel. Daí, se o Grêmio vai trazer um outro goleiro experiente ou não, não sei.
Acho
que o Grêmio vai se desfazer de uns dos dois goleiros aí. Que tiver uma proposta melhor.
E o Chico falou antes ali das contratações do Romildo. Deixa eu trazer aqui uma curiosidade ou não, né? Jogadores que fizeram parte do rebaixamento do Grêmio estão caindo novamente para a Série B. Paulo Miranda, Bruno Cortez, Matheus Sarará, Jean-Pierre, Luiz Fernando, Léo Pereira, Diego Tchurin e Ricardinho. Fizeram jogos por clubes do Z4, mas nem lá tiveram sequência. Darlan, repassado do Juventude para Chapecoense. Everton Cardoso, repassado do Cuiabá para Ponte Preta. E além disso,
temos um detalhe, outro... Pedro. A gente fez muita... A gente não, vocês, né? Fizeram muita propaganda para o Darlan ano passado, né? Para ser titular. Né?
Exato.
Eu nunca vi futebol nele.
Outros jogadores que passaram pela gestão do Romil nos últimos anos, tá? Vanderlei sendo rebaixado para a Série C pelo Operário. Vitor Ferraz sendo rebaixado para a Série C pelo Náutico. E alguns desses jogadores ainda são pagos pelo Grêmio, né? Caso do Everton Cardoso, do Tchurin e alguns outros aí que
o Grêmio... só vamos lá, o Vitor Ferraz não fez parte da campanha do rebaixamento, né? Já tinha saído, né?
Mas sido afastado, né?
Isso. Eu acho que...
Não, mas é que o que eu coloquei aqui, outros jogadores que passaram pela gestão Romildo nos últimos anos.
O Vanderlei, os goleiros também, não, acho que já não estavam mais nessa época do rebaixamento aí, né?
Não estava.
O Grêmio foi com o Agurizada, foi com o Breno desde o início. Mas estava lá, né? Foi contra
o Grêmio. E aí uma outra questão também, Alisson e Rafinha foram vistas sul-americana, não conseguiram ganhar do time do Sul lá, Independente do Vale. Na Sul-Americana.
Agora, olha o nível que o Grêmio tinha, né, meu? Everton Cardoso não consegue jogar no Cuiabá, meu.
O Darlan não consegue jogar no Juventude.
Nem na Chapecoense, né, meu? Nem na Chapecoense. O Jean-Pierre é a principal decepção pra mim, o Jean-Pierre.
Cara, o Jean-Pierre não consegue jogar no Avaí, cara.
No Avaí.
O Everton Cardoso vem em troca de Como é que é o nome do atacante que jogava no
Luciano.
Grêmio?
Luciano.
Luciano que foi pro
São Paulo. Que era muito mais útil, né?
Luciano seria titular no Grêmio.
Cara, seria.
Hoje sim, cara.
Só que aí que tá, meu. É que às vezes o cara não tem mais clima, etc.
Ele não era jogador pro Grêmio.
O Luciano, ele teve oportunidade. Eu não esqueço o gol que ele errou no Grenal.
Exatamente.
No Grenal da pancadaria da Libertadores.
Foi então, dar uma cavadinha,
assim,
né?
Então, cara, é complicado. Esse jogador, eu acho que assim, ó, ele é melhor que o Everton Cardoso, mas não tinha mais clima, acho que ele não tinha possibilidade de jogar mais.
O Grêmio fez bem negociar ele, só o problema foi ter trazido o Everton Cardoso, né, cara? E foi logo depois que o Grêmio se desfez do Cebolinha, do Everton, daí ficou o Everton genérico, né, o Everton sem bolinha. É impressionante. É esse tipo de coisa que acabou fudendo o Grêmio, com o perdão da palavra, mas foi esse tipo.
Por isso que estamos na segunda divisão.
Cara, saiu o Cebolinha e trazia o Everton Cardoso. E o Everton Cardoso ganhando 500 pau por mês, né, se não me engano, era um troço assim, meu. Como é que não vai falir, né, meu? Como é que não vai falir? Toda venda que o Romildo fez, aquelas vendas milionárias, o dinheiro foi pro ralo, meu. Foi pro ralo, foi esgoto abaixo, meu.
Mas não só isso também, né, Formiga? Por exemplo, o Matheus Henrique, por mais marrento que seja, ele teria sido o último ano passado na campanha da Série A. E ele
foi vendido. Eu sempre fui fã do Matheus Henrique.
Ele foi vendido no começo do, no meio do, da Série B, no começo do, no meio da Série B, no, no começo da Série A, né?
É, eu sempre gostei do futebol do Matheus Henrique. Eu via futebol bastante, bastante futebol nele. Acho que ele era um jogador bom jogador, sim, que até teve passagem pela seleção, né? Teve.
É um processo que a gente falou muito bem o ano passado e no começo desse ano. É um sucateamento do time do Grêmio, né?
Total, cara. Total, meu. Essa é a palavra. O Grêmio foi sucateado, meu. Sucateado.
E a gente tava falando antes da campanha do Grêmio aqui na Série B, né? E até do próprio Bahia, a falta de qualidade que o Grêmio tem no elenco, cara. E aí tem aqui uma... Pra mim, que...
E opções, né?
É, exato. E daí, pra gente... Para mostrar isso, é a campanha que o Grêmio vem fazendo no retorno, por exemplo. Cara, o Grêmio é o oitavo no retorno, com 25 pontos. O Ituano é o primeiro, com 31 pontos. Aí vem Ituano, Vila Nova, Cruzeiro, Criciúma, Sampaio, Correia, Guarani, Sport, e aí sim vem o Grêmio com 25 pontos. Cara,
é lamentável.
É uma campanha terrível, né?
Pífia,
então,
pífia.
O Grêmio vai subir, cara. Eu tava analisando aqui antes a todo o histórico aqui da Série B do Grêmio. Cara, o Grêmio vai subir para aquele momento que o Grêmio começou... Depois do Novo Horizontino, até o jogo contra o CRB, onde o Grêmio ganhou várias partidas e empatou. Que veio naquele padrão de ganhar em casa, empatar fora e chegou, se não me engano, chegou a ganhar uma ou duas fora de casa.
Duas.
Ali é que o Grêmio garantiu a volta para a Série A. Sim. Porque antes daquele jogo ali, o Grêmio teve... Na Série B eu vejo dois momentos críticos, assim. Um que foi do Cruzeiro até o Vasco, que aí o Grêmio não ganhou. Perdeu pro Cruzeiro, depois empatou quatro seguidas, sendo duas em casa, né? Então esse aí foi um momento bem crítico ali. E aí depois o Grêmio, digamos que embalou. E depois, contra o CRB, que aí a coisa ficou feia. Que o Grêmio em quatro jogos perdeu três e empatou um. O Grêmio perdeu pro CRB fora, aquele fiasco, empatou com o Cruzeiro na Arena, perdeu pro Ituano na Arena e perdeu pro Criciúma fora, né? Então, para mim, ali, esses dois momentos ali foram os momentos péssimos ali nessa campanha. E o Grêmio só não, agora, nessa altura do campeonato, só não tá classificado, cara, por esses oito jogos, digamos assim, esses dois momentos de quatro jogos aí que o Grêmio não conseguiu ganhar. Sim. Porque uma vitória nesses dois, o Grêmio já estaria classificado, né?
Agora, a falta de opções também que a gente fala. Cara, tem uma coisa muito importante, que é o departamento médico, cara. É inadmissível. O Grêmio tem... Não vamos nem falar na qualidade deles, né? Não vamos falar das qualidades. Mas o Grêmio tem Campas, Janderson... quem mais? O Kahneman, Ferreira.
Ferreira é o melhor jogador do Grêmio que quase não jogou a Série B. Os melhores
eu acho
do Grêmio também, na Série B foram com o Ferreira.
O Nicolas sempre lesionado.
Eu acho que o mais crítico foram os casos do Kahneman e do Ferreira, né? Porque os dois estavam lesionados, voltaram e se lesionaram de novo. Né?
E dois que seriam titulares, né?
Exatamente. Importantíssimos nessa
não
campanha.
Só titular, não só titular o Grêmio, mas são dois que têm condições de ser titular em qualquer clube do Brasil, cara. Talvez só não no Flamengo.
O Kahneman. Cara, E aí é que tá. O Kahneman e o Ferreira, se eles tivessem jogado toda a Série B, digamos assim, cara, com certeza, pelo menos duas
seria
vitórias
muito mais
fácil. A
seria
gente teria
mais
nesse campeonato.
Imagina o Grêmio com o Ferreira no lugar do Guilherme, por exemplo. Cara.
Exato. Nesse jogo contra o Bahia, o Grêmio teria ganhado o Bahia, muito provavelmente, se tivesse o Ferreira ali no lugar do
Guilherme. O Guilherme tá enganando, acho, desde o jogo contra a Chapecoense, né? Na segunda rodada do retorno, cara. Segunda rodada do retorno, o Guilherme tava jogando já. O Grêmio passou um turno todo com o Guilherme, jogando com o Guilherme aí.
Não, o Guilherme começou a jogar em julho.
Foi um jogo contra o Chapecoense que ele estreou.
Sim, o Chapecoense foi 26/7.
Tá, que foi a segunda rodada do retorno.
Isso.
Então é praticamente um turno todo jogando com o Guilherme. Uma nulidade, né, meu? Então, seria muito mais fácil tu ter um Ferreira e um Cânion jogando, óbvio. Aumentaria muito pra cima a qualidade do time. Então, cara, departamento médico é... Tu tem que ter um departamento médico de primeira qualidade num clube como o Grêmio, cara.
Junto...
É tão essencial, cara, ter departamento médico no clube de futebol, meu. É essencial pra um atleta. Que olha a importância que ele tem pra um clube, porque faz parte da rotina do atleta se lesionar a lesão, cara.
Sim.
Só que o Grêmio tem, é muita lesão em sequência e muito tempo parado que ele se lesiona.
É. Eu colocaria nunca, junto né? desse pacote aí a preparação física, né?
Departamento médico porque, todo, né?
Porque eu acho que, por exemplo, essas voltas de lesões aí, por exemplo, Ferreira que voltou e depois se machucou de novo. Cara, claro, com certeza tem um erro de avaliação do departamento médico, mas eu acho que deve ter também da preparação física, né? Claro. Pra liberar o cara pra jogar também, ou preparar melhor pros jogos, etc e tal. Então, eu acho que, pá, cara, é muito complicado. Assim.
E daí, tu sabe, os caras, os dirigentes, a comissão técnica se apavora, começa a pressionar o departamento médico, comissão técnica, vendo que tu não tem solução no teu time, né? Que tua solução é o Guilherme. Então, eles ficam pressando, sabe? E com certeza, a comissão técnica fica em cima. Tá, quando é que tu vai me liberar esse cara? Quando é que tu vai me liberar esse cara? Então,
mas
tu não pode apressar vocês, a volta.
Uma pergunta para vocês, já avisando o ano que vem, né? Se tudo der certo, o Grêmio vai conseguir o acesso quanto antes. Lucas Leiva tem vaga no time titular para a Série A?
Cara, hoje com o futebol
depende
dele, não.
Dele.
Exatamente.
Dele.
Ele pode. Ele tem qualidade para voltar a ser o Lucas Leiva que era. Eu acho que ele não é nem tão velho assim, tá? Eu acho que ele tem bola para ser o. Pelo menos não o jogador que foi pra seleção, o jogador que foi vendido. Isso aí a gente não.
Mas o que ele vinha jogando lá na Itália, né?
Pelo menos recuperar o futebol, o pouco do futebol que ele tinha já é muito superior aos outros, indiscutivelmente. Acho que ele tem condições, sim, mas hoje não. Hoje não. E se continuar insistindo ele jogando de armador, vão queimar ele. Não é a posição pra ele. Então, não dá. Mas qualidade ele tem, cara. Acho que ele tem. Acho que ele vai ficar pro ano que vem. Não tem nem discussão, né? Isso aí.
Não, ele vai ficar. Até porque tá no contrato, né?
É. Eu vejo mais possibilidades dele no futuro ser titular do que o Vilhaçante, por exemplo. Só que hoje não, né? Hoje é o Vilhaçante. Mas se o Lucas Leiva recuperar aquele futebol, ele disputa a posição com o Vilhaçante.
Eu não diria nem que é futebol, Formiga. Eu acho que eu achei preparo. O Lucas Leiva preparo e pouco combativo na marcação. Muito lento, sim. Muito pesadão, né? A gente não sabe como é que vai ser depois de uma pré-temporada, né? Talvez melhore, mas...
Sim, com certeza. E foi esse o argumento que o Renato usou para colocar o Thiago Santos, sabe? O argumento da velocidade.
O Thiago Santos também não é...
Não, tudo bem. Muito, mas... Eu tô dizendo que foi o argumento do Renato, que ele falou que o...
Cachorrão.
O Thiago Santos é um cara rápido. Ele até não dá pra...
Não, o Thiago Santos é rápido.
E velocidade, sim, cara. Não, velocidade pra sair correndo, ele é rápido pra buscar os caras. Só que ele tá sempre mal posicionado. É. Mas ele em termos de velocidade pra largar correndo, ele até é rápido um volante. Mas, cara, não vamos comparar com o lateral, né? Com um ponteiro. Mas pra um volante, ele até é rápido. E foi esse argumento que o Renato usou, que o Lucas Leiva é muito mais lento e o Thiago Santos muito mais rápido. Só que para botar o Thiago Santos tecnicamente é fraco e fez todo um mesh que tirou todo mundo de posição. Tirou o Vilhaçante da posição que ele joga bem, tirou o Bitel da posição que ele joga bem, daí tortou todo o time, né? Voltou a ser aquele meio de campo ruim.
Sim. Bom, gurizada, vamos chegando ao fim do nosso episódio, trazer algumas outras notícias aqui. O Galhardo anunciou que vai sair do River Plate, né?
E aí, esse me serve, se o Renato não ficar.
Renato
não vai ficar, que quer ficar.
Não, que ele ficar. Quer ficar.
Eu não vi essa falando antes do Renato.
Não, ele falou que vai conversar, depois do acesso vai conversar com os dois candidatos, mas a ideia é...
A gente já falou no programa passado, cara. O Renato vai querer ficar, acho que se os caras derem condições, ele brigar na parte de cima da tabela, sabe? Não, se o Renato vê que não vai ter um grupo qualificado que vai brigar para não cair, não é o perfil do Renato esse tipo de desafio aí, não. Então, acho que daí o Renato vai chegar no final do campeonato, vai dizer, ó, cumpri minha palavra, botei o Grêmio na Série A e agora vou voltar pro Rio comer, curtir minha família. Eu vim pra isso, pra botar alguém
na verdade, sabe o que vai acontecer? Vai ser exatamente isso, Formiga. Vai acontecer isso, ele vai dizer que vai sair, até porque ele vai esperar as eleições, os resultados, etc. Falar com os caras, aí vai ter uma novela pra renovar com o Renato, e aí depois...
E aí o Grêmio perde um tempo, né? Mas uma coisa que deu uma polêmica ontem, o pessoal até comentou na transmissão, o Grêmio vai ficar 4 dias no Rio de Janeiro, né? E é o Renato que manda no cronograma, planejamento, né? E aí muita gente criticando porque... enfim, o Renato tá sendo meio tendencioso. Hein?
Mas sempre tem uma desculpa pro Rio, né, meu? Sempre tem.
Sim. É, mas a gente sabe, né? O
Renato. Ele podia ter ido pra Salvador, pro Espírito Santo ali. Não, foi pro Rio, coincidência, né, meu? Por que será?
É depois do jogo contra o Náutico, né? Que estão falando desse planejamento.
É, e ele já falou que quer o homem que entenda de futebol do lado dele, né? Se não é com ele. E é realmente isso,
ele já
assim,
falou,
né?
Ele já falou. Ele não tem problema nem com o pessoal, com o homem de futebol. O problema é que o cara tem que saber. Se o cara não sabe, ele não vai barrar, ele vai deixar entrar, mas não faz diferença nenhuma. Agora, ele vai, digamos assim, ouvir e acatar se o cara realmente conhecer de futebol.
Senão ele vai engolir o cara que nem tá engolindo o Diego Serri, né? O Diego Serri...
O que tá certo, né? O que tá certo, só que... Até porque, quer dizer, é certo entre aspas, né? Eu acho que sim. Eu acho que assim, precisa ter gente competente, gente que saiba. Agora, ele só faz isso porque ele é o Renato no Grêmio, só isso. Outros técnicos não fariam isso. Mas deixa eu voltar ali o que eu tava falando do Galhardo, que ele disse que vai sair, né? Já anunciou, e aí ontem teve o último jogo, né? Dele no Monumental de Núñez, lá, a despedida dele, e teve toda uma homenagem e tudo mais. E, se não me engano, foi Quinteiros, que é um jogador lá do River, pegou e foi ler uma carta lá aqui pro Galhardo. E ele falou: muito obrigado por ter ido ao vestiário contra o Grêmio. Né?
É. Eu vi esse
todo aquele chororô que nós fazíamos, né? Isso aí mostra mais uma vez, né, o quão baixo foi o River e a Comebol, né?
Não, isso mostra a grandeza que é o Grêmio, cara. Isso mostra a grandeza que é o Grêmio.
É, e a roubalheira que fizeram, né?
A roubalheira que fizeram. Exatamente, exatamente. E o Grêmio sempre sendo prejudicado, isso é fato. Mas... tem que dar risada, né, meu? Aconteceu, todo mundo riu, agora...
É, agora passou, né? Agora passou.
Agora passou, tem que dar risada, que é isso, mostra só a grandeza do Grêmio.
Uma outra notícia é que...
há tempo que eu falo que o Galhardo tem que vir pro Grêmio, né, meu? Há tempo que eu vou falar
disso. Ele é um baita técnico, né, cara? Ele revolucionou o River aí, né? O River é hoje, depois do que eles foram pra Série B, o River é hoje por causa do Galhardo. É muito parecido com a situação do Renato, né? Que o Grêmio voltou a ser o que era por causa do Renato, né?
Sim.
O Renato revolucionou o Grêmio aí de 2016.
E ele já era ídolo como jogador também, né? É muito parecido.
É muito parecido a história, parecido, né?
Mas acho que o Galhardo como jogador, ele era bom, mas ele não conquistou quase nada pelo River, né? Se eu não me engano. Não chegou a ganhar uma Libertadores, se não me engano.
Não sei.
Não chegou a ganhar, porque eles ganharam em 96. A última
96.
Deles, 96, e o Galhardo jogou no início dos anos 2000.
Jogava bem, ele era reserva do Ortega na seleção argentina, do Burrito Ortega. Aquela seleção argentina era boa. Só foi parecido.
Aí uma outra notícia aí, agora já totalmente relacionada com o nosso próximo jogo: o Náutico pode ser rebaixado na sexta-feira, dia 21/10, se a Chapecoense pontuar contra a Tombense jogando em casa. Então, um empatezinho da Chapecoense, rebaixa o Náutico e eles vão jogar rebaixados contra a gente. No dia 23/10.
Acha isso bom?
Nos aflitos às 16 horas. Cara, né? Porque a única motivação deles vai ser uma revanche contra o Grêmio. Ou não deixar o Grêmio classificar. Porque...
Quando tu joga com a perna livre, assim, solta, sem pressão, tu joga muito mais, mais à vontade, né?
É o lanterna da competição, né? O Grêmio tem que passar o carro por cima.
Tem, com certeza.
O Náutico tem a pior campanha. Eles têm a pior campanha da Série B. Eles estão com 5 derrotas seguidas. 18 derrotas. Eles estão 18º.
Falar em derrotas seguidas... Ontem era 90 dias que o Bahia não ganhava fora de casa, completou.
Mas não ganhou, conseguiu sim.
Quase ganhou, exatamente. Mas esteve perto.
Cara, esse só o parênteses, né? Esse Barroca aí, meu, é uma touca do Grêmio também, meu. É difícil o Grêmio ganhar desse gordinho, meu. É impressionante, o Grêmio pega qualquer time.
Ele é um bom técnico.
É aquele técnico pra time pequeno, Anderson Moreira, esses troços aí, vai ficar a vida toda rodando no time pequeno, sabe? Talvez. Mas o cara, ele qualquer time que ele tá, Atlético Goianiense, Havaí, ele vai pegar o Grêmio, ele complica a vida do Grêmio, cara. É impressionante, que gordinho chato, mano.
Bom, então, Palpite de vocês para esse próximo jogo contra o Náutico, e vocês acham que finalmente o Grêmio vai voltar a ganhar fora de casa e já classificar?
Vai, 2-0.
2-0?
2-0.
2-0 também, 2-0.
Para mim é 1-0, Batalhas Aflitos 2022. 1-0 difícil.
Gol do Diego Souza.
Pode não, ser. Gol do Guilherme.
Pode ser. Putz. Pode ser também, pode ser. Cara, eu acho que assim, ó, é difícil, né? Se for olhar o histórico recente do Grêmio aí jogando fora, é difícil, mas eu acho que vai. Acho que vamos ganhar do Náutico aí, vamos classificar aí nessa.
Com o Kahneman, será? Kahneman, o Bruno Alves vai pro banco?
É uma boa pergunta. Ainda não, sim, não, né? Temos essas respostas aí.
E o Ferreira tem previsão pra voltar? Acho que não joga esse ano. Acho, né?
Não, esse ano já era.
Não, difícil. Só no que vem.
Eu acho que o Ferreira é um outro cara também que pode ter ser utilizado pra fazer caixa, né?
Bah, eu não acho.
Porque ele tem. Não, eu acho que a diretoria é capaz de fazer isso, porque ele tem muito mais mercado do que os goleiros, né?
Ah, sim. Mas eu acho que o Grêmio tem que ficar com o Ferreira. Se ele tiver condições de jogar, né? Cara, que é.
Trocando departamento médico, tem que ficar com o Ferreira.
Eu acho. Eu acho que o Grêmio tem que ficar com o Ferreira, porque senão vai acabar mandando o Ferreira embora e vai trazendo um outro Everton Cardoso aí da vida.
É possível.
É isso
então, gurizada. Vamos fechar esse nosso episódio. Começamos com o Formiga, então, essa palavra final.
É, não foi dessa vez ainda que a gente subiu, né? Mas graças a Deus tá acabando essa tortura que a gente vem contando essa. Fazendo essa contagem regressiva a tempo. Agora é na estrela do Renato. Vamos assim até o final, né? Jogamos até agora assim, então. Não vamos pedir futebol bonito nas últimas três rodadas, né? Foi assim o campeonato todo. Vamos jogando feio e vamos. Se classificar, nem que seja pela ruindade dos outros aí, com a estrela do homem, que conta também, estrela também conta. Importante que nós vamos subir, vai ser com sofrimento. O lado bom do sofrimento é que, para não se iludir, a diretoria não se iludir com o plantel, né? Então. Então e o Renato. O Renato, apesar de ser ídolo máximo, admirado por todos e. Por mim, muito. Ele erra também, é humano, o cara é humano, né? Ele erra também, ele tem que parar de insistir jogar tantos jogadores ruins ao mesmo tempo, cara. É óbvio que tu vai baixar a qualidade, mas tu vai botar tanto jogador ruim jogando junto. Diogo Barbosa, Thiago Santos, Guilherme. Vai ser um Deus acusa se ele insistir nesses erros aí que o Grêmio já tinha até aposentado. Mas, graças a Deus, agora tá acabando essa tortura e é ganhar do Náutico agora. Garantir esse acesso de uma vez aí.
Boa. Isso aí, Chico.
É isso aí, gurizada. Tá chegando ao fim a Série B. Só mais três jogos, né? E a gente já no próximo jogo tem um clássico moderno, a Batalha dos Aflitos, né? Cara, quando eu penso assim em jogar nos Aflitos, sempre me vem à cabeça aquele jogo. O que que você estava fazendo naquele fatídico sábado, quando o Grêmio jogou com 7 homens contra o Náutico e conseguiu a classificação de volta para a Série A.
Eu me lembro direito.
O Grêmio teve alguns jogos depois que jogou contra o Náutico lá, né? Mas para nós, gremistas, eu não sei qual é a opinião de vocês, é sempre especial, né? Sempre uma lembrança boa jogar contra o Náutico. E espero que dessa vez, a gente já está em 2022, né? Já faz alguns anos da Batalha dos Aflitos, da verdadeira, né? Espero que mais uma vez a história seja escrita novamente e que o Grêmio garanta o acesso, né? Não só de forma antecipada, mas matematicamente, o que é importante para ter uma tranquilidade nos dois últimos jogos, né? E era isso, cara. Mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aí. E dar Grêmio.
Boa, Chico. Eu acho que é difícil, né, cara? Por um lado eu fico pensando, poxa, o Grêmio vai ganhar lá, e por outro eu paro assim, pô, o Grêmio não ganha de ninguém, né, cara? Fora de casa recentemente, aí como é que vai ganhar dos caras, né? Mas eu tô confiante, eu acho que o Grêmio vai ganhar sim, o Náutico tem uma campanha péssima aí, e só por ser um clássico, digamos assim, porque eles também são mordidos com o Grêmio, muito provavelmente.
Grenal, né? Grenal.
E provavelmente já vai ter estádio lotado, a torcida deve ir em peso lá. E eu acho que o Grêmio tem de tudo para ganhar. É o jogo que o Renato vai botar a estrela dele lá e vamos ganhar do Náutico com um 1-0 lá para repetir o placar de 2005.
Eu acho importante, antes de acabar, Pedro, dar a tabela dos nossos adversários também, os próximos jogos aí.
Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu só abrir aqui. Pô, tu me...
É, vem se lembrar assim, que não depende só da gente ganhar, né? Não depende só da gente
da
ganhar.
Próxima rodada? Próxima Isso. rodada, vamos lá. Bahia joga contra o Vila Nova.
Começo, né?
O Bahia joga contra o Vila Nova. O Bahia joga contra o Vila Nova.
Em Bahia ou em Vila Nova?
Em Bahia. O Londrina joga contra o Sport em Londrina. O Vasco joga contra o Criciúma em Vasco. O Ituano joga contra o Sampaio Correia em Ituano. Tá, então, esses jogos aqui, todos eles são no sábado, tá? Esses
dá pra subir, né? O Sampaio Correia ganhar.
E o Grêmio, o jogo do Grêmio é o único jogo no domingo. Então, o Grêmio já vai entrar tudo em campo sabendo o que precisa e se a vitória já é suficiente pra classificar.
É possível o Sampaio Correia ganhar do Ituano, é muito possível, provável. Londrina Sport aí, o empatezinho.
O Londrina ganhando, o Bahia ganhando do Vila Nova, o Vasco ganhando do Criciúma. O que importa é que Sport, Criciúma, Sampaio, Correia, esses aí que são os que estão lutando ali embaixo, eles não pontuem.
E tudo se enfrentando, né? Tudo se enfrentar, né? Os nossos adversários tudo se enfrentando. Coisa boa, é bom.
Exatamente. E aí depois tem o... Mas aí a gente deixa pro próximo programa, beleza, na semana que vem, falar da próxima rodada.
Então tá.
Então é isso, gurizada. Valeu a audiência de todo mundo, a presença aí de vocês, meus grandes amigos. E desejamos aí uma boa semana para todos nós, uma vitória contra o Náutico, um bom jogo. E até semana que vem. Dale Grêmio.
E dale Grêmio.
Dale Grêmio. Mais um certo é...